Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Epic Soda, o podcast que é um brinde aos animes épicos. Eu quase achei que eu esqueci a introdução depois de ter sido devidamente substituída semana passada, mas eu lembrei. Então, oi, pessoal! Eu sou a Malu, sou a host épica e xoxomídia favorita, eu espero. E hoje eu tô aqui junto com os meus maravilhosos amigos para falar de um tema em que falamos muito recentemente.
Olá, pessoal! Eu sou o Shep, narrador de League of Legends pela Riot Games, CBLOL e todos os torneios de LOLzinho em português. Podcaster aqui no nosso querido Epic Soda. E, além disso, também jogador de RPG e também leitor de e-books agora. Pra quem não sabe, estou lendo e-books nas minhas lives de terça a sexta. Então, vamos que vamos. E eu tô lendo dizer uma parada pra vocês, que o mal, ele é relativo.
Oi, pessoal! Eu sou o Leonardo Santos. Faço umas vozes aí. E eu trouxe aqui três personagens que, um, todos amam odiar, o outro, todos adoram, e o último, todos odeiam.
Ok, achei bonito. Antes da gente começar, ficou pendente semana passada as caixinhas de pergunta. Sim. Tanto que eu não coloquei caixinha de pergunta essa semana, porque as pessoas não interagiram com a gente. Fiquei muito triste, estou chateada. Achei que ia dar um monte pra gente fazer outro drops, mas acho que o pessoal não quer drops, né? Aquelas bem chantagistas. Ai, que horror.
Custa R$0 você mandar uma pergunta.
Eu vou silenciar você no Twitter. Começando com o Pedro Muniz, PH. Ele disse, falem sobre animes cult.
Animes cult?
Eu acho que é um tema meio controverso, porque o que são animes cult?
Exato.
Mas eu acho válido pra pensarmos como pauta.
Acho que dá pra pensar.
Animes cult seriam animes de produtoras não gigantes?
Pode ser, de repente aqueles não é porradeiro, não é de repente uma coisa muito fantasiosa, uma coisa mais com cara de filme alternativo. Tem alguns, sim.
Não, eu diria que assim, pode até ser porradeiro, mas pode ser clichê, mas quando eu penso em cult, eu penso em alternativo, que é essa parada, por exemplo, não poderia ser da Toei, não poderia ser desses estúdios giga, sabe? Teria que ser de um estúdiozinho pequenininho ali, desenvolvendo um projeto próprio. Pra mim, isso que é cult, sabe? Uma parada mais underground.
Eu acho que são coisas fora do mainstream.
É, boa. Então, dá pra gente fazer, sim.
Ou talvez experimentais. Até pode ser de um estúdio grande, mas um projeto muito diferente, sabe?
Tem um, aquele Belladonna of Madness, ou Sad Não lembro.
Ué, esse eu não conheço.
Não conheço mesmo.
É bem bizarro, é bem bizarro.
Vou olhar. Acho que daí isso é Pedro, né? Você pode mandar pra gente alguns exemplos do que você considera Babylon. Cult, pra ver se a gente tá na mesma página.
Cult pra caralho, Babylon.
Por quê? Eu pensei o quê? Isoken. Eu achei Isoken cult, porque é bem experimental.
Mononoke.
Mononoke, sim. Também acho válido. O Atlas Underline Sopas, nosso grande amigo que tá sempre por aqui, falou: pretendem fazer um episódio não focado só em anime, mas sobre outros desenhos? Exemplo, apenas um show.
Eu acho que pode ser sobre, não necessariamente sobre anime, sobre qualquer coisa. Afinal, são coisas que a gente gosta, né?
Inclusive, assim, apenas um show, um ótimo desenho que eu já fiz parte.
Pode crer.
Tem um episódio exclusivo para a internet que eu estou lá me dublando. Então, beijos, Cartão. Foi um prazer fazer apenas um show.
Transcendeu a dublagem.
Sim.
Eu me lembrou o episódio de coisas que dariam bons animes. Então, eu acho que o Atlas Altas já viu, mas recomendo a todos. Ele também perguntou que recado nós daríamos a nós mesmos no passado com 18 anos.
Nossa.
Essa é boa?
Putz.
Compre bitcoins.
Compre bitcoins, é. Pra caralho.
Compre bitcoins.
Bitcoins, por favor. Os números da minha virada são esses aqui.
Isso. Pra fechar, o mustache.jpg comentou: vocês me motivaram a voltar a ver anime e ler mangá. Muito obrigada, melhor podcast do tema.
Ô, maneiro.
A gente que agradece.
Achei muito fofo. Ele também falou pra falarmos de animes não convencionais, tipo One Piece e Eizouken.
One Piece?
Então, Eizouken mais uma vez. Ah, eu acho que ele é diferente em algumas propostas. Acho que vale a pena ter um episódio só de One Piece depois que o Léo terminar.
Ah, sim, isso é óbvio, mas assim...
Ah, entendi. Ah, depois que o Léo terminar One Piece...
É bem óbvio a gente falar só de One Piece, mas, porra, One Piece é convencionalzaço.
Não, mas eu entendi o que ele quis dizer. É convencional, mas One Piece é diferente.
Tem muito hater.
Tem hater One Piece?
Nossa, pra caralho.
Sério?
Nossa, sério mesmo? Achei que ele era, tipo, aclamado pela humanidade.
Não, gente, tudo tem hater.
É, verdade.
A gente tem hater. Eu só não descobri quem.
Nossa, sério?
Não sei, eu tô brincando.
Eu ter hater é beleza. Agora, Malu, sério? Vocês conseguem odiar a Malu?
É.
Você odeia a Malu.
É, eu odeio a Malu, pode crer.
Mas agora... Voltando ao o foco aqui. Acho que a gente revisitou esse tema nos últimos 3 episódios. Então, bati o martelo e falei, vamos gravar? Porque eu estava muito empolgada. Como vocês já devem imaginar, é sobre vilões inesquecíveis. Vilões muito malignos, vilões perfeitos, vilões odiados. Os melhores vilões, na nossa opinião, que nem sempre está correta. Tipo mob, mas enfim.
Bem, o meu vilão... Primeiro de tudo, a gente tem que entender aqui o que é vilão. Qual o conceito da maldade? Eu não estou falando de Babylon, porque aquilo lá é muito sério. Porque, assim, o mal, ele é relativo, né? O que é mal pra mim pode ser bom pra você que tá escutando. O que pode me fazer bem pode te fazer mal. Então, o mal, ele não é absoluto. E como vocês já sabem, caso vocês escutem aqui o Epic Sword há um bom tempo, o meu anime preferido é Code Geass. E o principal protagonista do Code Geass, o Lelouch V. Britannia, ele é essencialmente um vilão, né? Porque ele tá matando pessoas, ele tá manipulando, ele tá fazendo tudo o que é necessário pra chegar no objetivo dele, que é libertar o Japão, a área número 11, e na cabeça dele dar uma vida melhor pra a irmã dele e libertar o povo que ele acha que é dele e matar o pai. Mas ele é encarado como um vilão. Tanto que o anime termina do jeito que termina. Mas, pra mim, ele é um herói. Pra mim, ele não errou em nada. Lelouch sempre estará certo. Ele pode fazer qualquer merda que eu passarei qualquer pano nesse mundo.
Que coisa feia. Que coisa feia.
Que coisa feia. O quê? Ele não fez nada de errado. Nada. O erro dele foi ter feito pouco. Se eu fosse, ele tinha feito mais. Então, pra mim, o Lelouch, ele transita naquela linha entre o herói e o vilão. Porque eu entendo os motivos dele. Eu faria a mesma coisa que ele faria. Talvez eu faria pior do que ele faria. E, assim, pra mim, ele é um gênio. Ele é um personagem super bem trabalhado. Essa parada que todo mundo ficou impressionado do Kira em Death Note ficar sempre 2-3 passos à frente de todo mundo. O Lelouch, ele tá um mês à frente de todo mundo, sabe? Ele tá uma maratona na frente da galera. Então, assim, ele é um personagem muito foda, ele tem personagens de background e backups dele também que são muito bons. Eu amo Code Geass de todo meu coração, e pra mim o Lelouch é um vilão herói mal compreendido e top vilão do mundo pra mim.
Ok, você diria que ele é um Peaky Blinder?
Um Peaky Blinder, free calculista? Totalmente.
Lista protagonistas Peaky Blinders, aí tem ele, o menino do Classroom of the Elite, o Kira.
Tem mais uns aí.
O menino do Tokyo Ghoul, depois que ele ficou de cabelo branco. Mas enfim, eu não tenho muito a dizer sobre Code Geass, porque eu acho chato e dropei.
Quê? Caralho, como assim?
Ai, eu achei um saco, mas chega, desliguei.
Você assistiu Death Note até o final?
Sim, eu li o mangá.
E você não aguentou assistir Code Geass?
Sim. Ponto.
Eu desisto.
Eu fiquei curioso de assistir Code Geass, eu tenho tempo. Eu conheci a abertura, né, que eu achei, já ouvi umas vezes, mas o Eric Bugler é um que se amarra, se eu não me engano, ele se amarra nesse anime também. Quando você começou a falar, eu comecei a ter mais interesse, mas agora com a Malu...
Não, me escuta não. Desculpa, Eric.
A própria Malu falou, não só escuta ela, ela tem um gosto terrível. Vem comigo.
Não, é que assim, ó, diferente de certas pessoas, eu acho que assim, se não funcionou pra mim, pode funcionar pra outras pessoas. Então eu acho que todo mundo tem que ter experiência de assistir 1, 2 episódios e aí decidir o que quer fazer da vida.
Concordo.
Eu não gostei.
Eu concordo, todo mundo deve assistir. Só que quem não gosta é maluco, é muito simples.
Maluco? Eu não sei, mas maluco... Ah.
Bom, eu vou começar falando sobre The Promised Neverland. Um anime que eu não esperava nada. Eu vi, assim, que estavam falando bastante. Eu falei, cara, eu não sei. Eu olhei assim e falei,
Não acredito que você gosta desse personagem.
Cara, é muito maneiro. É muito maneiro.
Ela é incrível.
Pra quem não conhece essa série, a história começa mostrando um orfanato, né? Com crianças que passam por testes de intelecto diários.
Acabou. Mas isso é spoiler. Acabou.
Eu pensei bem em tudo que eu coloquei aqui pra não ter um spoiler. Porque olha só, tem as crianças que têm esses testes de intelecto diários, né? E o enredo é focado em 3 crianças que são superdotadas, são quase mini-Ls do Death Note. Num determinado momento, eles descobrem o que realmente acontece nesse processo de adoção. E a partir daí, a Emma, que é a principal, junto com o Norman e o Ray, eles fazem de tudo pra escapar desse orfanato, né? Pra mudar o sistema e sair das garras da dócil, querida e adorável Mama, também conhecida como Isabela. A Isabela é a que cuida, né, das crianças, entre aspas, né, não sei. Ela é uma mulher pálida, de rosto bem sereno, tranquilo. De vez em quando até tem um ar de frieza, assim, que começa a te dar um desconforto numas cenas. E ela tem também uma capacidade física, porque tem que correr atrás das crianças, né? Que fazem bagunça e tal. Botar a ordem no lugar. Ela tem umas expressões que ela muda nesses momentos de que ela tá desconfiando das ações das crianças, né? Ela não chega a dar um esporro, né? Não chega a brigar. Ela só fica aquele olhar assim, tum. E é muito maneiro, é muito bem feito isso. Tem esse ambiente meio de horror, sabe? Que de suspense em volta dessas crianças superdotadas que ficam planejando coisas miraculosas, né? E ela não hesita na hora de usar a violência no momento de cortar o clima da galera, sabe? O plano que estavam tentando fazer pra fugir do orfanato. Que tem um limite que eles podem brincar, correr, sabe? Passou daquele limite ali, já deu ruim. Pode fazer qualquer coisa pra impedir. E do passado dela, sem revelar muita coisa, ela viveu nesse orfanato, mas ela não foi adotada. Ela foi promovida ao cargo de cuidadora dessas crianças, né? Do orfanato de Gracefield. Ela protege também esse mistério que envolve esse processo de adoção. Na minha concepção, ela faz parte desses vilões, né, que eu falei lá no início, que é aquele personagem que todo mundo ama odiar, né? Todo mundo ama odiar, porque você vai contra, mas aí você passa a entender uma coisa do lado dela, mas aí você lembra do que ela fez, mas aí você entende que ela passou por alguma coisa, sabe? Fica naquele balanço, naqueles vilões queridos, sabe? E eu gosto muito dessa personagem.
Vilões carismáticos.
Sim, sim. Tem aquela outra personagem que eu não lembro, mas que eu acho muito maneira, a outra mama, né, que aparece depois.
A irmã Crone?
Sim, eu acho muito maneira. E ela é mais despirocada ainda.
Sim, ela é assustadora, mas...
Sim.
Não, acho que a Isabela ainda é mais.
Ela é bem loucaça, ela é tipo, tá ligado?
E ela faz pirueta e o caramba, é muito bom, é muito bom. E a segunda temporada já tá rolando, se eu não me engano, infelizmente não tá rolando nenhum streaming da gente aqui.
Tá na Funimation, mas tá atrasado, tipo, sai um dia depois, alguma coisa assim.
Ah, então...
Funimation nem conta, só dá pra ver o negócio do celular, já tem app, só que a app não joga pro Crash, é horrível.
E fica aí a dica pra vocês melhorar.
O feedback.
Mas se você tem a oportunidade, cara, assista, porque é muito bom.
Só pra perguntar aqui, é porque eu lembro que a gente já comentou de Promised Neverland antes, acho que umas duas vezes.
Uhum.
E a gente mencionou algo sobre o processo de adoção. Então, esse programa específico está sendo spoiler free.
Ah.
Spoiler free.
Ah, tá bom.
É.
Só pra saber. Eu acho que a Isabela é uma vilã fantástica, uma antagonista, né? Não,
uhum.
Não diria assim necessariamente vilã, porque ela não é maléfica nas coisas que ela faz.
Uhum.
Ela tá sobrevivendo.
Ela é conivente só.
Eu passo pano pra ela. Ela tá fazendo o que ela precisa fazer por ela.
Eu não passo pano, não. Ela é uma filha de uma puta.
Mas,
é o mundo que ela tem. É o mundo que ela é. É o mundo dela, esse.
Exato.
É, eu passo pano porque eu faria a mesma coisa. Foda-se.
Exato. Eu acho ela muito boa. E pra mim, ela venceu como antagonista do ano na temporada que teve Promised Neverland, naquela cena em que ela pega a Emma no corredor, assim, e ela tá, tipo, com o olho vidrado, assim.
Isso é muito maneiro. Esses momentos são...
Nossa, aquela cena...
Essa expressão que ela tem de força, né, de, tipo, tá, aquele olhar de mãe, tipo, que porra que você tá fazendo, né, muito louco.
Sim.
Ela é muito boa.
Imagina se ela tivesse chinelo pra atacar.
Nossa, ninguém fugia. Se ela tivesse uma havaiana de pau, o Promised Neverland acabava no primeiro episódio.
Vó, vocês pegaram vilões, antagonistas, frios e calculistas, muito, muito malvados.
Ah.
Mas eu quis ser diferentona, então algumas das minhas indicações são diferenciadas. Eu queria começar, então, com o vilão de Nana, que é o Takumi. Pra ele, não passo pano. Eu acho que ele é um filho da puta. Ele estragou a vida de todo mundo que se envolveu com ele de alguma forma. Ele estraga a vida das duas Nanas. Ele estraga a vida da Areira. Ele consegue estragar a vida de todo mundo, porque ele é egoísta, machista, manipulador, um babaca completo. Então eu queria começar a minha lista com ele, recomendando Nana, que é um show de maravilhoso.
Sabe, eu li Nana em 2006, só que eu não me lembro de nada.
Eu acho que é um pouco difícil de não dar spoiler do que ele fez de tão errado, mas tipo, ele é o... meio que o líder da banda, da Trapness, que é a banda rival da Nana.
Ah, tá, eu lembrei dele, mas eu não lembro das coisas, mas eu lembro dele.
E a Nana Hatch é apaixonada nele, porque tipo, ela ama a Trapness e tudo dá errado a partir do momento que ela conheceu ele, basicamente.
Eu não posso opinar muito, porque como eu falei, eu não lembro praticamente nada de Nana. Eu li lá em 2006 e, nossa, muito tempo parado.
Lê de novo pra você perceber o quanto ele é horrível e falar comigo, porque eu precisava pôr isso pra fora. Era um sentimento assim. Desde que eu li, eu só consegui pensar que grandiosíssimo filho da puta. Desculpa pela quantidade de pique vai ter aqui, mas eu odeio esse cara, eu odeio. E por isso eu acho que ele é um ótimo vilão, porque tipo, apesar de ser um shoujo que não tem tiranias e as batalhas de um bom shonen porradinha, ele conseguiu ser muito manipulador mesmo e egoísta. Ele manipulou todo mundo como se fosse, tipo, fantochezinhos dele pra situação ficar favorável a ele. No final dá tudo errado? No final dá tudo errado. No final que a gente tem, né? Porque Nana nunca acabou.
É, tá em ato até hoje.
Mas, nossa senhora. Se ele tiver uma redenção em algum momento, talvez esse podcast fique datado. Mas até o presente momento, ó, dia 16/2/2021, grande filho da puta.
Repete o nome dele aí, só pra todo mundo frisar.
Takumi Itinose de Nana.
Cabelo grande. Ele é o que é cabelo grande?
Sim, cabelo escorrido.
Ele tenta ler, já. Bem, meu segundo vilão, antes da gente começar o programa aqui, a gente bateu nessa listinha pra ver se tinha algum repetido. E eu omiti esse vilão. Porque.
Olha que safado!
Eu queria trazer impacto. Eu queria trazer a raiva verdadeira. Porque assim, isso aqui é verdade, gente. Aqui é um fato. Quem não odeia esse personagem merece uma surra. Mas assim, uma surra de, sei lá, de mangueira. Uma surra de bainha de facão. Uma surra de cansanção. Este vilão, ele não é o vilão principal. Ele é o vilão de um episódio só. Na verdade, ele não é um vilão. Ele só é um grandíssimo filho da puta. Né? Ele não é não, eu quero dominar o mundo. Não, ele só é, como eu falei, o legítimo e grandíssimo filho da puta. Ele é o vilão do episódio número 5 de Full Metal Alchemist. E vocês sabem de que eu estou falando. Show Tucker, pai da Nina, que fundiu a caralha da filha dela com um cachorro só pra manter o título de alquimista federal. Cara, eu tô arrepiado. A primeira vez que eu vi esse episódio, eu quase taquei a minha televisão pela janela. E eu era um adolescente e a televisão era de tubo. Então assim, moleque, eu fiquei com muita raiva. Muita raiva. Na hora que ele fez isso e que ela começou a falar Eduardo, eu fiz, não, ele não fez isso. Ele não fez isso. E aí na hora que Eduardo se liga no que ele fez, moleque, eu levantei. Eu lembro como se fosse hoje, eu tava em Ilhéus, interior da Bahia, assistindo isso no quarto do hotel. E aí eu pulei assim, eu tava sentado na cama, eu só pulei, fiquei em pé na cama, comecei, não, filho da puta, você não fez isso, não. Eu tava vendo no DVD, cara, eu peguei a televisão assim, eu levantei, velho, Show Tucker é a encarnação do mal, é só isso que eu tenho a dizer.
Eu acho que esse podcast eu não vou poder colocar como classificação livre. eu suspeito.
Cara, isso foi inesperado mesmo, porque não tem, o Fumeto não tem esse clima,
não tem,
sabe? Claro que tem morte, tem sangue e tal, mas não tem esse clima. Isso foi...
Será?
Foi brabo.
Cara, pra mim tem um clima pesadão, só que esse é o episódio mais pesado que eu já vi, assim, sério, velho, é surreal. Dá uma bad tão grande, é uma bad muito grande.
Exatamente, não tem essa bad. Fumeto não tem tanta bad.
É desgraçamento, mas não é bad.
É.
Entendi. Entendeu?
Sabe, meu, pesou, minha alma ficou pesada. Eu fiquei, tipo assim, eu parei de ver durante, sei lá, uns dias pra voltar a ver Fumeto, porque eu fiquei, me abalou, velho.
Vocês acham que um negócio tão chocante assim, primeiro, precisava. Segundo, estraga a experiência de alguma forma? Tipo, vocês acham que teve alguém que falou não e aí não voltou mais a assistir porque ficou traumatizado?
Eu acho que deve ter tido.
É, eu gostei pra caramba.
Eu achei da hora.
Ai, os adolescentes Ed Lorde.
Não, assim, eu fiquei putaço e voltei a assistir depois, mas eu tenho quase certeza que eu botaria meu mão no fogo que algumas pessoas pararam por isso. Por exemplo, velho, você tem noção, eu não tô brincando, eu revejo anime o tempo inteiro. Full Metal, toda vez que eu revejo, eu pulo esse episódio. Eu nunca na minha vida revi esse episódio. Eu só vi esse episódio uma vez em toda a minha vida. Eu nunca mais revisitei esse episódio de Fullmetal. Eu já vi Fullmetal umas 3, 4 vezes.
E assistir o que eu recomendo? Não tem tempo.
Eu já vi quase tudo.
Entendi. Eu tô brincando. Mas aí, contem pra nós se você desistiu de Fullmetal depois dessa cena. Eu fiquei curiosa de verdade, porque, assim, faz tempo que eu vi. Então eu não consigo, tipo, não foi tão impactante assim que eu me lembro exatamente de que eu estava em Ilhéus. Não estava.
Eu lembro cada detalhe, lembro minha roupa, eu lembro tudo. Daí foi muito traumático.
Eu lembro que eu gostei pra caramba.
Talvez porque eu já tava esperando, eu acho. Porque é tanto meme.
Uhum.
Tá em todo lugar.
É.
Ah, você viu quando?
2013.
Ah, tá.
12.
Eu vi 2006 também. Não, 2005.
Eu não sei se a internet estragou pra mim o momento.
Isso é um ótimo tema de podcast. A internet estragou minha experiência de anime.
Eu acho que entra naquele episódio de spoilers.
Uhum. Bom, eu falei daquele tipo de personagem que todo mundo ama odiar, né? Agora eu vou falar do tipo de vilão que todo mundo adora. Pelo menos a maioria adora, né? É um cara que é frenético, engraçado, bizarro, assustador. Cara que é praticamente um coringa depois de tomar um pobá com energético e enfiar o dedo na tomada, sei lá. Betelgeuse Romani Conti.
Nossa.
Que pra mim é o personagem mais maneiro do ReZero. O povo já sabe que eu gosto desses personagens mais... sombrios e tal, mais clima dark, meio esquisitão. Pra mim ele é um prato cheio, assim. E pra quem não conhece ReZero, pra mim é um dos melhores Isekai já feitos, né? Embora não tenha assistido todos, mas pra mim é muito bom. O Shep, que eu sei que adora Isekai, não sei se já viu.
Já vi, é muito bom. Ele só não é meu melhor porque eu conheci Love Horizon.
Ah, isso aí eu não conheço. Eu sei qual é, mas não assisti ainda. O ReZero, ele conta a história do jovem Subaru. Um dia ele vai comprar umas coisas no postinho da esquina e do nada ele entra num mundo de fantasia medieval repleto de magia, como um bom Isekai. Cheio de monstros e perigos que vem do culto da bruxa. E nesse culto a gente tem o arcebispo do pecado, nosso esquisitíssimo Betelgeuse Romani Conti. E como eu disse antes, ele é um daqueles vilões que pelo menos a maioria gosta, né? Porque ele é simpático. Simpático não, ele é engraçado em certos momentos, mas ao mesmo tempo é muito esquisito e vai fazendo crueldades, né? E nem adianta falar que ficou bolado com ele, com o que ele fez com a Ren naquele episódio de introdução dele até, porque o Subaru fez muito pior no episódio 18.
Não.
Eu quero ter! O que eu falei, o Subaru é o vilão do ReZero.
Não.
E assim, o Betelgeuse, ele é violento pra caramba, né? Ele é inconsequente. As coisas que ele fala são esquisitas, né? Muitas vezes ele não pontua bem, ele muda de assunto, ele sempre fica exagerando o lance do amor que ele sente, né? A devoção que ele sente pela bruxa. Tudo com muito exagero, se contorcendo, mordendo os dedos, quase arrancando, o olho esbugalhando, saltando pra fora, sabe? Gritando, arranhando a voz, dando pirueta, aí aparece de um lado, sai de outro, faz moonwalk, faz tudo. É muito esquisito. O momento que ele aparece é momento de só tem ele na tela. E, aliás, ele foi dublado pelo Guilherme Briggs, que ficou absurdamente foda.
Nossa, sim. O Briggs é experiente demais em narrar maluco.
É, ele viu e falou, é isso aí, eu sei fazer.
Cérebro que estremece.
E ele tem aquelas puxadas de ar, aquelas falhas assim, sabe, é tudo.
Sim.
É tudo bizarro. E tem todo um mistério, né, do passado, de teorias sobre ele, não sabe de onde ele veio e pra onde ele foi. Eu não vi a segunda temporada ainda, que tá rolando, né.
Ai, tá muito bom.
Tá rolando já na Crunchyroll já tem um tempinho, acho que já tá na segunda parte da segunda temporada, né.
Uhum.
Cara, quem se interessa por esse tipo de personagem, sabe, esquisito, sabe, um Isekai maneiro e não conhece ReZero, vai assistir que você não vai se arrepender.
Mas ó, veja a segunda temporada, Léo, porque o Betelgeuse me fez chorar, de verdade.
Que foda.
Sério?
Tá incrível.
De raiva?
Não, eu fiquei arrasada, de verdade mesmo, vocês deviam assistir.
Vou ver.
Também não vi ainda não, vou ver.
Mas é, eu acho ele um vilão fantástico, justamente pela insanidade dele, ele é o nosso coronga mesmo, ele vivia na sociedade que destruiu ele. Nossa, e não tem nem o que falar, se você não fosse comentar o que eu achei meio difícil, eu ia fazer esse shout-out pro Briggs. A gente também tem que fazer o shout-out pro diretor que escalou, né? Muito bem colocado. Mas sim, eu ia realmente colocar na minha lista, até a gente tinha comentado antes de começar a gravar, porque eu acho ele muito bem construído. A loucura dele faz todo sentido em ReZero.
Uhum.
E agora, na segunda temporada, realmente ele ganhou lugar no meu coração. E um fun fact, que muita gente não sabe, porque não consegue perceber no meio da loucura dele, o Seiyu, né, que é o ator de voz, é o mesmo do Kirito, que é o mesmo do Inosuke.
Caraca.
Eu fiquei... Depois que vocês percebem, né? Você não consegue não ouvir.
Sim.
Mas quando eu recebi essa informação, eu fiquei... Quê? Como assim, né? O Betelgeuse?
No Inosuke até dá pra perceber umas coisas dessa loucura dela, né, de mudar
os
a voz
gritos,
e tal.
Né?
A respiração do Inosuke é muito instável.
Sim,
né?
Sim. É fantástico. Aliás, o Inosuke é o meu favorito de Demon Slayer.
O meu próximo anime... Tem que vender aí o peixe da firma, né? É Tower of God, um Crunchyroll Originals. Não sei se vocês sabiam que foi a Crunchyroll que bancou este anime. E é uma adaptação da Webtoon Tower of God, que tem no Webtoon, que eu também já falei sobre manhwas, né, que são os mangás coreanos uns episódios atrás. E o vilão desse anime é a famosa Rachel. Vocês não têm noção o quão difícil foi promover esse anime, porque em todos os lugares estavam escamando a menina de todas as coisas possíveis, todos os xingamentos mais horríveis que vocês puderem imaginar. E eu ficava tipo, gente, vocês estão exagerando. Se fosse um cara fazendo tudo isso, vocês não iam estar dando esse chilique? O que é verdade. A gente já passou por alguns psicopatas e todo mundo fica, não, lindo. É, tá certo mesmo, vou passar pano, tem que matar, blá blá blá. Rachel é um personagem fundamental pra obra, porque o Ban, que é o protagonista, ele é horrível. Ele é uma planta. Eu sei que ele tava numa caverna. Começa aí, inclusive, a história de que ele tava nessa caverna e a Rachel salvou ele. Mas em todos os momentos ela disse, não me segue, não quero, eu vou, você fica. Ela nunca retribuiu esse amor, essa obsessão que ele tem por ela. Então dizer, tipo, ah, ela iludiu ele, ela sacaneou os sentimentos dele. Sim, mas não foi por falta de aviso. Caiu porque é trouxa, precisava mesmo nos tapas pra se reerguer. Eu acho que ela é fundamental, ela é a favorita do autor, ela é uma vilã muito bem construída, eu acho, e torço por ela no Anime Awards desse ano, porque, assim, não tem como. Vilão é pra te fazer passar raiva, não precisa passar raiva sendo machista, não precisa falar que quer acabar com ela de diversas maneiras, não precisa, mas ela é uma vilã sensacional justamente por provocar todo esse ódio nas pessoas. Eu não sei se vocês assistiram.
Ainda não.
Não, eu assisti 3 episódios só, então não deu pra pegar nada praticamente.
Mas é, fica de olho na moça loirinha, que a bicha é brava.
O meu terceiro, eu já falei dele aqui no último episódio, né? Inclusive, uma coisa que a gente falou no último episódio e que no lançamento pra esse mudou foi a confirmação da segunda temporada de Demon Slayer, né? A gente falou que não tinha.
Sim.
No último, e agora já está confirmada a segunda temporada.
É, eu falei, né? Vai ter esse evento, fiquem de olho, mas eu não boto minha mão no fogo aí, ó.
Poderia ter botado. Poderia ter botado. Sua mão estaria salva.
Sim, gente, vocês não sabem como meu domingo foi feliz. Eu acordei cheia de mensagem de gente me marcando. Eu fiquei, meu Deus, meu marido!
Vou poder ver o Tomioka em ação, finalmente. Melhor personagem. Mas voltando aqui aos personagens vilanescos, já falei dele no último episódio. Ele é o meu vilão preferido de todos os animes, porque ele é um vilão que faz você sentir raiva, tá ligado? Ele não é esse negócio de tipo, ah, vou, sei lá, estuprar alguém, você machista, né? É o Aion de Chrono Crusade. Ele é o pecador original. Ele é o irmão gêmeo de Crono, né? O que é o protagonista do anime. E ele reuniu os pecadores para dominar o inferno, acabar com o véu que separava o inferno e o céu e a terra e dominar tudo. Só que o que ele faz ao longo do anime é excruciante, sabe? Assim, ele toca nas feridas mais doloridas de todos os personagens. Toda a motivação de Rosette, que é ser uma freira exorcista, vem porque ele raptou o irmão dela quando ela era pequena, né? Usou os chifres que ele quebrou de Crono num momento de traição, que tirou os poderes de Crono e deixou ele refém da humanidade, instaurou os chifres do Crono contra a vontade num humano que deixa o humano automaticamente completamente maluco. Então o irmão dela enlouqueceu completamente, perdeu toda a memória e acha que é um demônio de origem. Ele tortura o Crono através do amor que ele sente por Rosette e, consequentemente, tipo, fica... Eu falei que ele não fazia coisas machistas, mas faz, né? Ele rouba um beijo dela, acaricia ela na frente dele porque ele é mais forte do que o Crono.
Ah, o Dio faz isso também.
Então, assim, ele percebe, assim, qual é a coisa que mais te incomoda e te fere na vida. Ele identifica e ele vai lá e faz, sabe? Ah, é a pureza, ele te deixa impuro. Ah, é seu amor por alguém, ele corrompe esse amor, sabe? Ele é a essência de um demônio, sabe? Ele não é o demônio de anime tradicional que é força e poder. Não, qual é a origem dos demônios na mitologia? É o corruptor, né? O demônio é o cara que corrompe. E o Aion, ele é exatamente isso. Ele é o grande corruptor. Ele vai na essência de cada pessoa e quer destruir ela, pra ela ou se tornar aquilo que era o oposto e vir pro lado dele, ou destruir a própria vida, sabe? Então, assim, tudo que ele quer fazer com as pessoas ao redor dele que discordam dele não é simplesmente ir lá e matar, porque ele tem poder pra isso. Ele poderia ir lá e, tipo, invocar o poder máximo dele e arregaçar a pessoa. Não, ele quer destruir a pessoa de dentro pra fora, sabe? Então, assim, Aion é um vilão extremamente complexo e até hoje, em vários animes que eu já vi, nenhum superou essa maldade carismática e realmente a essência do mal que é Aion, sabe?
Bonito, bonito.
E eu recomendo muito Chrono Crusade. É antigo, mas é bom pra caralho.
Você já tinha mencionado, né, em outros episódios?
Já, já, já.
E é legal que, assim, ele tem aquele clima realmente raiz dos anos 90, né? O traço, você vê o tipo de personagem que parece. Às vezes eu sinto falta, sabe? Eu vi uma montagem que um amigo me mandou, que era de um frame, assim, do Boku no Hero, e em cima, o que seria do traço do Boku no Hero nos anos 90, sabe? Com aquele mesmo jeitinho, assim, tipo desse do Chrono Crusade.
Uhum.
Eu acho bem legal, assim. Claro que os traços vão evoluindo, vão mudando, mas eu também sinto falta de uma revisitação, de repente, nesse tipo de traço, sabe?
Uhum. Esse negócio do vilão ser extremamente maléfico, meio dramático, muito teatral, e também que te destrói de dentro pra fora, assim, não é um vilão que, tipo, ele vai e te mata, né? Ele te tortura psicologicamente, destrói todas as bases do herói, por assim dizer. É muito característico característico da época, né? Porque na hora que você falou, eu consegui pensar no Jill de Jojo e também no Griffith do Berserk.
Uhum.
Nossa, ele é muito foda. Eu tinha esquecido dele, ele é muito foda.
Eu acho que é essa mesma pegada, assim. Eu acho que é uma coisa muito que veio da época, porque eu não consigo pensar em vilões que façam isso hoje.
Uhum. É, hoje os vilões são muito esse negócio de força, conquista, poder. Eu não lembro qual foi esse último vilão, sabe? Ele não bate no cara, ele faz o cara se ajoelhar na frente dele chorando e tremendo, sabe? Não...
É, quando eu fui montar minha lista, que ficou gigante, realmente tive muita dificuldade em pensar, tipo, nessa perversidade, esse nível, assim, da vilania clássica, sabe? Uhum. Que é, tipo, um vilão bem teatral, assim, não consegui achar.
Todos esses são mais antigos, né? O Griffith, o Ion, o Shishio não, mas, tipo, o Show Tucker, ele... O Aizen de Bleach. O Aizen de Bleach, tudo bem, ele é muito forte, só que você vê ele lutando quase nunca, sabe? Ele, o tempo inteiro, ele faz esses joguetes mentais, ele deixa os outros lutarem por ele. É até um pouquinho mais recente, mas talvez seja o mais próximo disso.
Então, sobre isso... É, o personagem, né, o vilão que eu vou falar agora, ele é do tipo, eu falei, né, primeiro, o que todos amam odiar, o que todos adoram, e esse aqui é o que todos odeiam, detestam. E eu não vou nem me alongar muito, pra não dar gatilho em ninguém, né, pra não trazer mais lembranças, mas eu vou falar sobre o simpaticíssimo e incompreendido Mahito de Jujutsu Kaisen. Pra quem tá moscando aí e não assistiu Jujutsu Kaisen, trata-se da história de um jovem chamado Yuji Itadori, que acha um artefato misterioso, né, que é capaz de dar grandes poderes pra ele, embora ele não saiba disso, e que também é um artefato muito perigoso, ele atrai monstros, né, ele emana uma energia ruim que atrai maldições, e isso acaba colocando os amigos dele em perigo. Tem um momento em que o Yuji resolve usar o item, né, vamos botar assim pra não estragar a surpresa, e obviamente ele consegue exorcizar essa maldição. Com isso, ele é apresentado pra toda uma nova realidade, né? Porque o anime, ele é todo em ambiente urbano, né? Com escola e tal. A partir desse momento, ele é apresentado pra uma realidade com escolas que treinam esses jovens pra acabar com maldições como essa, que ele acabou de exorcizar. E a gente é apresentado num momento com o personagem que eu gosto tanto, chamado Mahito.
Peraí, você gosta dele?
Eu gosto.
É que assim, ó, conta quem faz o Mahito na dublagem. Conta.
Ah, não, beleza.
Mas não é só porque eu dublei ele. Mas assim, eu gosto porque assim, o povo já sabe que eu gosto de personagem esquisito, deturbado por conta de escrever conto de terror e tal. Então assim, ele foi a parada que mais me chamou a atenção na história. A forma como ele é colocado no enredo. Não é só aquele cara que fica...
Sou malvado.
E até o que vocês estavam falando até agora há pouco. Só que eu acho que ele vai além, porque... No primeiro momento, você vê ele como um cara todo relax, né? Tranquilão, gente boa.
Ele literalmente destruiu as pessoas de dentro pra fora. Tipo, literalmente.
E assim, ele tem aquela cara serena, né? Um cabelão comprido, todo de boa, né? Ele até tem umas marcas no rosto, mas você até nem repara isso. Porque ele é realmente de boa. Mas ele é aquele cara, aquele amigo que só te dá... ideia ruim, né? Ele só te dá ideia errada. Então, pô, ele se aproxima de um personagem que tá no momento ainda de evolução, né? Não sabe o que ele quer da vida e tal. E ele só dá ideia ruim. Só dá ideia errada. Ele é de longe um dos meus personagens favoritos da série, né? Coloco até ele entre os meus personagens favoritos de todos os tempos, porque é o tipo de personagem que eu gosto, assim, bizarro, sabe? Tipo o Betelgeuse e tal.
Uhum.
E o Jujutsu, ele tem todo esse clima épico de pancadaria, mas ainda tem essa coisa mais tenebrosa, sabe? Ainda é um shonen e tal, tem os momentos de brincadeira, mas ele tem uma coisa mais sóbria. E eu gosto muito da forma como o Mahito é colocado, porque ele aparece e você sabe que vai dar alguma merda. E vai fazer alguma coisa zoada, né? Ele vai te causar uma aflição, algum nojo, porque ele, como diz, ele não tem esse ar vilanesco, né? Ele não fica tramando coisa, intimidando os outros, ele simplesmente age...
Ele é bem louco.
De forma bizarra. É, assim, vamos supor que ele pode matar alguém com a mesma naturalidade que ele poderia atravessar uma velhinha na rua, sabe? Ajudar uma velhinha pra atravessar a rua.
Ajuda a atravessar a velhinha.
E tem um detalhe, ele fez uma das coisas favoritas, que é no cinema. E eu já passei muita irritação no cinema, sabe? De gente que foi falando no cinema, irritando, fazendo bagunça.
Ah, você queria fazer aquilo,
meu Deus. Eu falei, caraca, Mahito, te entendo. Por isso que eu disse que ele é incompreendido.
Eu fico brincando por causa da dublagem, que ficou muito boa. Mas... eu entendo o seu apego pelo Mahito, justamente porque, tipo, o que eu acho macabro nele é que ele não tem noção nenhuma do que ele tá fazendo. Então ele é muito inocente.
Uhum.
É aí que mora o perigo. Ele não tem as consequências. A consciência dele não pesa, porque ele não acha que o que ele tá fazendo é errado, porque não tá errado pra ele. Ele tá brincando. Ele é muito infantil e isso é muito assustador, sabe? Eu acho que é isso. Sim. Que deixa ele sombrio.
Eu acho que ele sabe que é errado, mas assim, ele só não se importa, sabe?
É como se fosse uma doença, né? Ela simplesmente é. A doença não é má. Ela faz coisa ruim, mas ela ela não sabe, é uma coisa que é. Por ele ser uma... Até colocam isso na série, né? Que ele é uma maldição nova, né? Acabou de nascer e veio muito forte. Ele mostra isso, pelo menos pra gente, com essas brincadeiras, esse jeito moleque dele, né? Essa coisa de, tranquilo, pô. Tá afim de matar, mata. Esse jeito é bem legal de ver. Diferente de como você vê, de repente, o Geto, que é, pô, um cara sóbrio, né?
Frio e calculista.
Que já tem uns planos. já planeja as coisas. O Mahito, ele simplesmente faz aquilo que é, entendeu? E ele se diverte, porque... não sei.
É porque ele é uma criança. É isso.
Acabou de nascer, né?
Uhum. Uhum. Eu acho isso muito maneiro. Muito.
E ele é muito perigoso, porque, tipo, um personagem frio e calculista, por mais que a ideia, né, que eles estejam sempre à frente, você consegue ter uma lógica nas ações dele e se precaver ou esperar coisas, tipo, dar uma chance pros mocinhos, por assim dizer. Uhum. Mas como o Mahito, ele é tão impulsivo e imprevisível, ele entra em cena e já ficou, ai, Jesus, lá vem.
Você não sabe o que esperar, é aleatoriedade máxima.
Uhum. Então eu acho que é uma ótima adição à lista.
Lembrando que está na Crunchyroll ainda em exibição.
Sim. Com dublagem expressa.
E... toda sexta-feira.
Sim, topíssimo. Pra fechar a minha lista, vocês foram realmente pra uma vilania, assim, toda perversa e malvada e tudo mais. Eu fiz uma lista gigante e eu tô aqui mais pra, tipo, trazer versões inusitadas de vilões, né? E pra esse último, eu trouxe um dos melhores vilões de 2020, por assim dizer. Não, acho que 2019. Eu me perdi nas datas agora, gente. Tem uma pandemia rolando, vocês me perdoem. Mas é o famoso Banco de Praça de Oresuki. Are You The One Who Love Me? Sim. Esse anime, ele conta a história de um protagonista que também, ele, na cabeça dele, ele é muito frio e calculista, que é o Jouro. E ele não é muito popular com as garotas, mas ele anda com, tipo, o astro do beisebol. E ele fica com muito ciúme, que, tipo, as meninas querem dar em cima do amigo dele, não dele. Até que ele percebe que a única moça que gosta dele é a única moça que ele não gosta. Então ele fica muito bravo, porque, tipo, ela usa óculos, é uma rata de biblioteca. E tudo dá errado na vida dele por causa dessa moça. Só que não é bem assim. Tudo dá errado na vida dele por causa do banco de praça. Toda vez que alguém vai fazer uma declaração pra ele, que aparece um banco de praça do nada, já começa aí, começa a tocar a Marcha Imperial do Star Wars. Aí ele olha aquele banco e fala, ah, fodeu. E aí todas as meninas fazem a mesma coisa. Elas sentam no banco, aí elas olham pra ele e falam, você pode sentar aqui comigo? Aí ele já fica suando frio. Tem muitas referências a outros animes, então é muito engraçado. Tem, tipo, expressões de Kaide e tudo mais, a Jojo mesmo. Aí ele vai lá, senta no banco, aí ela começa, ah, olha, eu não queria falar nada, porque meu coração já se enche de alegria só de saber que eu posso estar perto dessa pessoa, mas eu não consigo mais e eu vou ter que falar. E aí elas chegam muito perto dele, tipo, como se fosse simular um beijo, e falam, eu gosto do teu melhor amigo. E aí ele fica puto, porque, tipo, toda vez é no mesmo banco de praça que surge dentro da biblioteca, inclusive, não importa, o banco de praça estará lá. Em todos os episódios tem alguma cena envolvendo o banco pra estragar a vida do Jouro. E as pessoas realmente queriam colocar ele como o melhor vilão do Anime Awards, eu acho muito engraçado. É um anime muito bobo. Tem um pouco de ecchi, né, pra quem não gosta, a gente já dá o aviso. Porque ele é um jovem de 15 anos, hormônios à flor da pele, ele quer dar em cima de todas as meninas que se movem e só se ferra por causa desse banco maldito. Então tá aí o meu top vilões. Banco de praça de Oresuki.
O banco não é culpado, ele só tava lá pra menina sentar, pô. Não é o banco que convence a menina.
Mas é o banco que chega nos lugares. Menos, tipo, se você virar agora, assim, vai ter um banco de praça na tua casa. Vão te chamar pra conversar e te dar uma notícia ruim, entendeu? Esse o poder.
Olhei pra trás, graças a Deus, não tem banco.
Sabe o que é pior? Fizeram uma reforma aqui no condomínio, mas antes tinha um banco de praça desses na minha janela. Tipo, eu olhava assim na janela e tinha um banco de praça. Bem na hora que tava passando o anime, eu fiquei, ai, não acredito.
Eu quero fazer uma menção honrosa de um vilão que eu quero passar muito pano pra ele aqui, que é de um dos, do meu quinto anime favorito, Cavaleiro do Zodíaco, Saga de Gêmeos, Você Não Fez Nada de Errado. Porque ele foi controlado pelo irmão dele, Canon, não sabia o que estava fazendo, lavagem mental. Inclusive, episódio 11 da primeira temporada da Saga de Hades tem a cena mais linda de Cavaleiro do Zodíaco, na hora que Saori se mata pra ir para o inferno e ativa o Arayashiki, Saga gritando, Atena! E o foco da câmera, assim, é só a pontinha do dedo, assim, do Saga, tentando alcançar os cabelos de Atena, ela caindo, ele não consegue, ele chorando, Saga, você merece o mundo, você não é vilão.
Nossa, tu é um passador de pano sem vergonha, hein?
Nunca fez nada de errado. Rapaz. Nunca fez nada de errado.
Nenhum dos seus vilões fez nada.
Não, o Ion fez pra caralho, o Ion fez, o resto não. Então, e o Show Tucker também, pelo amor de Deus.
Aí, ó.
Só o Lelouch e o Saga, o resto pode condenar.
E como ficou a sua lista, né? Léo?
Bom, eu botei aqui, já tô na lista dos extras, né?
Uhum.
Botei o Dio, de Jojo Bizarre, que embora eu não tenha assistido ainda tudo, é um personagem que eu já conheço, já tem os memes, né? Já tem tudo, e eu já conhecia dos jogos. Mas é claro que ele é um show à parte, ele é tão grande que ele transcende, né? Usando essa palavra de novo hoje. Transcende o próprio anime, porque mesmo que você nunca tenha ouvido falar de Jojo Bizarre, você já viu os personagens.
Sim.
E é... Konojiga! Aquelas coisas, sabe?
Are you approaching me? Todos, todos. Aí, ó, queria o episódio de hoje, tava quase.
Sim. Tem mais dois, que é o Katsuhiko de El Hazard, que eu quase coloquei ele, mas eu não coloquei porque eu não lembro tanto de El Hazard. Eu teria que assistir de novo.
El Hazard.
Mas eu lembro que esse personagem era muito engraçado. É o Isekai, né? O El Hazard é Isekai, não é?
Sei.
É.
Ah, o principal não é do mundo, pode crer, é Isekai.
Caraca, olha aí, talvez seja o primeiro Isekai que eu tenha visto.
Verdade.
Não
é.
Foi o Yu Yu Hakusho?
Yu Hakusho não é Isekai.
Yu Hakusho é Isekai?
É sim, ele não morre, vai pra outro mundo. Ele não escolheu
a vida
por querer.
Ele não é em outro mundo, ele fica aqui.
Ah, é, vai e volta, né?
Ele dá um pulinho em outros mundos, resolve a treta e volta.
E tem um outro que é... Sorvete, de um outro anime.
Sorvete?
Quem sabe, sabe.
Ah, não.
Léo, chega. Eu vou continuar aqui, vou fingir que eu não ouvi. Na minha lista tinha o Kira, do Death Note. Eu até achei que o Shep ia falar, então eu não trouxe essa reflexão, se ele é um vilão.
Assim, como eu falei do Lelouch, foi pacotão, né? Antes do programa a gente bateu e eu falei que tinha o Kira também, mas é a mesma coisa do Lelouch, é a mesma ideia, a mesma coisa. O Death Note queria até o final, não tava errado, não. O erro dele foi matar pouco.
Enfim. Temos o En, do Dorohedoro, que é um dos meus mangás favoritos. Então eu recomendo muito pra quem quiser começar a assistir, tem na Netflix.
En, quem é o En? Eu tô vendo o Dorohedoro agora.
Dos Cogumelos.
Ah, tá, beleza.
Tem a Rainha das Bruxas de Black Clover, o Stain de My Hero Academia, Barba Negra e o Crocodile de One Piece, o Muzan, a Casa e o Doma de Demon Slayer, Maga Seai, meu amor, de Babylon.
Ah, vá pra merda, agora eu vou embora mesmo, não. Pelo amor de Deus.
Katarina Clays de My Next Life as a Villainess, que também é muito questionável. Ela é a vilã, o título do anime diz que sim, mas ela é a melhor protagonista de todas. Inclusive, é uma que eu votei bastante no Anime Awards pra ganhar a melhor protagonista, porque se Katarina conquistou um harém bissexual, por que que ela não vai conquistar vocês? Aí, ó. E o Mogami de Mob Psycho. Essa era a minha lista.
Eu tenho certeza que você trouxe a Magazine só pra me irritar. Ah.
Aham. Nossa, mas é porque eu te amo.
Meu Deus, nossa, deu as duas. Muito.
Olha como você é tóxico.
Ah, eu?
Eu tava aqui expressando meu amor.
Você trouxe o mal encarnado pra lista. Ela é literalmente o mal encarnado.
Vamos lembrar aí de vários personagens que ele trouxe? Vamos? Ah. Então tá bom.
O maior vilão do Mob é o chefe.
Exatamente.
É verdade.
Exatamente. Me bota na lista aí.
Então é isso. É o vilão do podcast também.
Rapaz, sem eu assim, fazendo...
Mas é isso, pessoal. Muito obrigada a todos que escutaram até aqui. Mais uma vez a gente se excedendo. Eu acho que vamos ter que passar de 45 minutos pra 50 de uma vez. E contem pra nós quais os seus vilões favoritos. Não precisa ser um que você passaria pano, mas só um que você odeia muito ou um que você acha inesquecível. Conta pra gente nas redes sociais, que é EpicSodaCast, no Twitter e no Instagram. E também nos mandem e-mails. Essa semana a gente recebeu um e-mail super legal e eu fiquei muito feliz. Então mandem e-mails no epicsodacast@gmail.com.
E não esqueçam de fazer a sua carteirinha otaku e garantir mega descontos em lojas que ainda não sabemos.
Todo episódio Exato. Eu fico passando o episódio inteiro olhando pra minha webcam e não tem... É uma mania isso.
Quem sabe na versão vídeo isso desse.
Eu dei tchau agora, na hora que eu falei falou, dei tchau pra câmera, tipo, sem nenhum sentido.
Então vamos todo mundo dar tchau pra câmera.
Pronto, agora
tchau. Me tchau.